Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo.
No Brasil e no mundo.
Agora.
Agora.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora.
Agora.
Pra você.
Pra você.
Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você. Agora.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou que apoia a reeleição do presidente Lula em 2026, em entrevista. Pacheco destacou que caso a economia continue em trajetória positiva, Lula pode se consolidar como candidato favorito, conseguindo atrair alianças com partidos como União Brasil, Republicanos e Progressistas. Se a decisão fosse hoje, eu apoiaria a reeleição de Lula, disse Pacheco. Pode haver uma compreensão de que há um favoritismo pleno do presidente Lula e então a política pode ser atraída a uma candidatura mais óbvia. Ele também mencionou que as recentes eleições municipais fortaleceram os partidos de centro-direita, como o PSD, e que o eleitorado estará menos suscetível a discursos polarizadores nas redes sociais durante a próxima corrida presidencial. Segundo ele, Lula se apresenta como uma figura agregadora. Com a presidência do Senado prevista para se encerrar em fevereiro de 2025, Pacheco reiterou seu compromisso de completar seu mandato como senador. No entanto, deixou claro o seu interesse em retornar à advocacia, seja na iniciativa privada ou até mesmo no STF.
Repórter Brasil News.
As mudanças do Pix para combater fraudes e golpes entram em vigor nesta sexta, de 1º de novembro. Pela nova regra do Banco Central, a transferência ficará limitada a R$ 200 por operação em celulares e computadores novos e não cadastrados no banco, onde o cliente é correntista. O limite diário será de R$ 1.000. Esses limites valem até que o usuário confirme com o banco a propriedade do novo aparelho. Após essa confirmação, os limites normais de transação são restaurados. Quem trocar de celular ou quiser uma nova chave Pix também passará por esse período inicial com limites reduzidos. Em nota, o Banco Central explicou que essa exigência de cadastro se aplica apenas a aparelhos que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação Pix, para não causar inconvenientes aos clientes que já usam um dispositivo eletrônico específico. A medida é para diminuir a possibilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles já em uso pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar as transações por Pix, quando houver o roubo ou conhecimento de login e senha do cliente. Portanto, para usar um novo dispositivo de acesso ao Pix, celular ou computador, o cliente deverá cadastrar previamente no banco para realizar as transferências, assim como nos casos em que o usuário mudar de aparelho.
Repórter Brasil News.
Luiz Miguel, de 2 anos, foi morto pelo padrasto no interior de São Paulo. O menino foi levado para o hospital pelo assassino, mas já chegou sem vida. Ele tinha marcas de lesões em várias regiões do corpo, o que levantou a suspeita de abuso sexual e estrangulamento. Segundo Leandro Gabriel Teobaldino, de 23 anos, ele tinha dado banho e almoço para o menino, que dormiu depois de comer e nunca mais acordou. O suspeito afirma ter realizado manobras para tentar acordar Luiz, por isso as marcas no pescoço da criança. A mãe Larissa Cenário, de 19 anos, também foi presa por ser considerada cúmplice, já que nunca denunciou as agressões que o menino sofria. Que triste. Um homem envolvido em uma série de assaltos foi preso após perseguição na zona sul de São Paulo. Em um vídeo registrado por câmeras de segurança, um casal estava saindo de casa quando um homem com mochila se aproximou apontando uma arma. A vítima entregou seu celular ao ladrão antes dele fugir em uma moto. Em outra situação, uma mulher foi surpreendida por dois homens em motos enquanto estacionava o seu carro. Ela também entregou a bolsa imediatamente. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou nesta última terça a redação final um projeto de lei que dificulta o julgamento de ADOs, que são as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, no STF, o Supremo Tribunal Federal. O texto prevê que a Corte não poderá fazer nenhum julgamento do tipo se o tema já tiver tramitado em qualquer nível do Congresso Nacional pelo prazo de 5 anos. O projeto já tinha sido aprovado na CCJ em agosto e passou por último ajuste feito pelo relator, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Com a proposta terminativa, ela vai direto para o Senado sem a necessidade de votação no plenário da Câmara. A deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, é a autora da matéria.
Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você.
As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, que não regularizaram as dívidas com o Simples Nacional, o regime tributário especial para pequenos negócios, até esta quinta-feira, dia 31, serão excluídas do regime. A exclusão valerá a partir de 1º de janeiro. O devedor pode pagar à vista, abater parte da dívida com créditos tributários, que são os recursos que a empresa tem direito a receber do fisco, ou parcelar os débitos em até 5 anos com o pagamento de juros e multa. O parcelamento pode ser feito no portal do Simples Nacional ou no Centro Virtual de Atendimento da Receita, ECAC, no serviço Parcelamento Simples Nacional. O acesso ao portal do Simples Nacional e ao ECAC é feito com certificado digital ou com conta no portal gov.br, nível prata ou ouro. A empresa ou o MEI que não concordar com a dívida e quiser contestar o termo de exclusão deverá dirigir a contestação ao delegado de julgamento da Receita Federal, protocolada na internet conforme orientação no site do órgão.
Repórter Brasil News.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vai aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, nos dias 3 e 10 de novembro. Para esta edição, o INEP ampliou a transparência e o rol de dados sobre o exame com as principais informações disponíveis no painel Enem. A plataforma interativa permite o acesso aos dados preliminares de forma abrangente, conforme o interesse de quem a utiliza. O painel traz informações a nível de país, regiões, estados e municípios, de acordo com os recortes desejados. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de 2 décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, a SISU, e as iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni.
Repórter Brasil News.
A mãe de Marielle Franco, Marinette Silva, foi a segunda testemunha a depor nesta quarta-feira, primeiro dia do julgamento dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados de assassinar a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Marinette disse que não foi a favor da entrada de Marielle na política, mas reconheceu que a parlamentar estava profissionalmente realizada.
Eu fui contra, acho que é público isso que eu fui contra. Eu não sentia coisa boa no meu coração em relação a um mandato partidário. A gente nunca teve partido. Isso me preocupou bastante, mas era quem era eu naquela época para contrariar aquela mulher com quase 38 anos. Então era uma mulher que tinha decisões, uma mulher de uma filha que obedecia, mas naquela hora era o que ela queria. Né? O partido não tinha nenhuma mulher negra como candidata e chegou na hora que ela sai de uma comissão de direitos humanos por 10 anos, né? Entendendo que ela podia fazer muito mais.
A terceira testemunha a depor foi a viúva de Marielle, Mônica Benício. A vereadora reeleita afirmou que Marielle tinha pautas relacionadas à ocupação do solo urbano e moradia e reconheceu que ela estava em ascensão.
Ela tinha uma arquiteta urbanista que estava no mandato dela justamente para discutir o direito à cidade de uma maneira interseccional. A gente pensa a cidade de muitas frentes, seja da pauta de gênero, racial. E como a Marielle também defendia o direito à moradia digna na perspectiva da favela, da periferia, isso era um debate sobre a luz do direito à cidade.
Uma potência de se desdobrar, uma grande figura política para esse país.
A viúva do motorista Anderson, Agatha Arnaus, foi a quarta a ser ouvida pelo tribunal. Ela contou que Anderson tinha como meta se tornar mecânico de aviação, a área na qual tinha formação, e que ser pai era um dos seus maiores sonhos. O filho do casal, Arthur, tinha 1 ano e 8 meses na época. Quando tudo aconteceu, ela se deu conta de que, a partir dali, todas as primeiras vezes do Arthur seriam sem o pai.
Não vai passar nunca. Não vai passar nunca, porque sempre vai ter alguma coisa que vai ser a primeira vez sem o Anderson. A primeira vez que o Arthur andou. A primeira vez que o Arthur falou mamãe. A primeira vez que o Arthur foi para uma escola nova. A primeira vez que o Arthur teve um coleguinha. A primeira vez de tudo. Sempre vai ter.
9 testemunhas vão ser ouvidas pelo Tribunal do Júri. A oitiva deve durar pelo menos 2 dias. Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram presos em março de 2019 e são réus confessos do assassinato de Marielle Franco. Segundo Lessa, foram os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão que encomendaram o crime. O processo que envolve os supostos mandantes está no Supremo Tribunal Federal.
Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí.
Repórter Brasil News.
As notícias em primeira mão para você.